Rádio Fiscar Notícias.
Greve dos caminhoneiros. Governo diz que abastecimento está resolvido e agora se volta para fiscalização da redução no preço do diesel.
Pesquisadores desenvolvem vacina experimental que encontra ponto fraco do HIV e neutraliza vírus em animais.
Ministério do Planejamento estabelece horário especial para o Serviço Público Federal nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.
Grupos da UFSCar divulgam ciência para crianças.
Clipe de música vencedora do concurso Vozes pela Igualdade já está disponível no YouTube.
Professor da UFSCar lança edição ampliada de livro de poemas sobre crise brasileira.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 17 minutos desta segunda-feira, dia 4 de junho.
O ministro Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional, disse que o abastecimento foi normalizado em todo o país e que agora o governo vai concentrar esforços para fiscalizar o implemento das medidas de redução no preço do óleo diesel em virtude da greve dos caminhoneiros.
A categoria paralisou as atividades e bloqueou estradas no fim de maio. A principal reivindicação era a redução no preço do diesel. No sétimo dia da greve, o governo atendeu o pleito dos caminhoneiros e anunciou uma redução de 46 centavos no valor do combustível.
O ministro também declarou que o governo vai manter as investigações policiais judiciais adotadas durante a greve. Eles estão investigando ocorrências de lockout, que é a prática ilegal em que patrões determinam a parada dos trabalhadores. Além, é claro, dos atos de violência contra caminhoneiros que queriam retomar as atividades.
O transporte coletivo em São Carlos voltou a operar com 100% da frota nesta segunda-feira. Universidades, escolas e serviços de prefeitura também funcionam normalmente após o fim da paralisação dos caminhoneiros. E depois de paralisar a produção, a Tecance do Brasil retoma as atividades amanhã. A empresa havia anunciado férias coletivas aos funcionários entre os dias 29 de maio a 2 de junho por conta da greve.
Na Unimed São Carlos, os procedimentos agendados no hospital a partir de segunda-feira serão realizados. Já os agendamentos que foram adiados vão ser reavaliados e devem ter novas datas. O serviço de pronto atendimento está mantido. Já a Santa Casa de São Carlos disse que os procedimentos agendados para esta semana também estão mantidos. Os agendamentos da última semana serão reavaliados e remarcados. Já as cirurgias eletivas dos próximos dias, essas também estão mantidas.
A greve levou à falta de produtos como alimentos e combustível em cidades de todo o país e mobilizou o governo para tomar medidas contra o desabastecimento. Abre aspas, o abastecimento e os temas relativos à defesa e à segurança estão superados. Já temos abastecimento normalizado no país e em todos os itens, afirmou Sérgio Etchegóin.
Na sexta-feira, o Ministério da Justiça publicou uma portaria que determina aos postos de combustíveis o repasse do desconto praticado nas refinarias. O Ministério informou ainda que a BR Distribuidora aplicou o desconto em todo o estoque, ou seja, repassando o novo valor aos postos de combustíveis.
A Petrobras também anunciou nesta segunda-feira a redução de 0,68% no preço da gasolina comercializada nas refinarias. O corte acontece após duas altas seguidas. No sábado, a estatal tinha elevado o preço da gasolina em 2,25%, após um aumento de 0,74% anunciado na quarta-feira, dia 30.
Sendo assim, desde o início de maio já foram anunciadas 14 altas e 7 quedas no preço da gasolina, o que em um mês o combustível já fez acumular uma alta de 11,64% nas refinarias.
Nas últimas semanas, os cortes anunciados pela Petrobras não foram sentidos pelos consumidores, em meio à crise de abastecimento provocada pelos protestos dos caminhoneiros.
Para quem não se lembra, a Petrobras adotou um novo formato na política de ajuste de preços em 3 de julho de 2017. Segundo essa nova metodologia, os reajustes acontecem com uma maior frequência, inclusive diariamente, refletindo as variações do petróleo e derivados no mercado internacional e também do dólar. Desde o início desse formato, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumulou uma alta de 50%.
A variação do dólar e da cotação do petróleo são as principais influências sobre o valor praticado nas refinarias. O petróleo, depois de 2 anos em mínimas recordes, vem ficando mais caro desde junho de 2017. Já o dólar acumula alta de 13,6% no ano. Somente na semana passada, a moeda dos Estados Unidos subiu 2,73% frente ao real.
Inclusive, as críticas à política de preços da Petrobras foram um dos fatores que provocaram a greve dos caminhoneiros e acabou culminando no pedido de demissão de Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras. Na noite de sexta-feira, o presidente Michel Temer anunciou Ivan Monteiro como novo presidente da estatal e afirmou, mais uma vez, que não haverá interferência na política de preços da petroleira.
Vamos falar sobre saúde, pois cientistas desenvolveram uma vacina experimental para o HIV, capaz de neutralizar dezenas de variedades do vírus. A descoberta foi publicada nos Estados Unidos.
Baseada na estrutura de um local vulnerável do HIV, essa vacina induziu a produção de anticorpos em camundongos, em porquinhos da Índia e também em macacos, que neutralizaram dezenas de variedades de HIV de todo o mundo.
Abre aspas, os cientistas usaram seu conhecimento detalhado da estrutura do HIV para encontrar um local em comum de vulnerabilidade aos vírus e projetar uma vacina nova e potencialmente poderosa, disse Anthony Fauci, diretor do Instituto Americano de Alergia e Doenças Infecciosas.
Este estudo é um passo em frente na busca contínua, né, de desenvolver uma vacina segura e eficaz contra o HIV. Um estudo preliminar em humanos já está previsto para começar no segundo semestre do ano que vem.
E o Ministério do Planejamento publicou uma portaria hoje no Diário Oficial da União com os horários de expediente da Administração Pública Federal durante os Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2018 na Rússia.
E de acordo com a portaria assinada pelo ministro Esteves Colnago, nos dias de Jogos do Brasil pela manhã, o expediente das repartições públicas federais começa às 14h no horário de Brasília. Quando os Jogos do Brasil for à tarde, o expediente termina às 13 horas.
Os Jogos do Brasil na primeira fase da Copa serão no dia 17 de junho, domingo, às 3 da tarde, no dia 22 de junho, sexta-feira, às 9 horas da manhã e no dia 27 de junho, quarta-feira, às 3 da tarde, respectivamente contra os times da Suíça, Costa Rica e Sérvia.
Nessa mesma portaria, o ministro estabeleceu que as horas não trabalhadas terão de ser recompensadas até o dia 31 de outubro. O texto também determina aos dirigentes de órgãos públicos que preservem o funcionamento de serviços considerados essenciais.
Vamos falar agora sobre arte e ciências juntas pela divulgação científica, isso mesmo. O grupo Ouroboros da UFSCar levou a peça teatral A Ciência que Ri para mostrar o mundo dos vidros para as crianças de uma escola municipal aqui em São Carlos.
A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar e nos traz mais informações. Ela conversou com o professor e ator Tiago Botassin, com a Karina Lupetti, diretora do grupo do Núcleo Ouroboros, e também com a Giovana de Alvarenga, professora da Escola Municipal, que recebeu a apresentação do espetáculo. Vamos ouvir.
É pelo vidro do espelho que começa a preparação para a divulgação científica na Escola Municipal Caique, no bairro Cidade Eracim, São Carlos. As crianças chegam e logo são incentivadas a participar. Quais objetos de vidro querem fazer? A peça Ciência que Ri foi criada em 2011 com o objetivo de divulgar a química para o público infantil. E enfoca agora o mundo dos vidros. Criptônia e o Primo mostram vidros blindados, vidros que não quebram e uns bem menos resistentes, mas deliciosos, os caramelos de açúcar. E sabia que os cabos de internet têm fibras óticas que são fabricadas a partir do vidro? Tem também os que mudam de cor com a luz. Outros podem emitir um som que acalma.
Então respira.
Não faltaram perguntas. As crianças aprenderam se divertindo.
Eles estão na idade, tipo, do lúdico. Então acho que tirar eles um pouco da sala de aula e trazer para esse universo mais encantador, né? Tirar um pouco da rotina. Eu acho que isso, de uma certa forma, fica mais fácil para eles absorverem o conhecimento e para a gente passar o conhecimento.
Mas não só eles são estimulados, como a gente é retroalimentado mesmo, é estimulado também, porque eles trazem, às vezes, questionamentos que a gente fala, nossa, olha que brilho, né? Que fantástico, que é poder dialogar com esse público pequeno e, ao mesmo tempo, tão grande, assim, né? Em termos de conhecimento, de quanto eles podem contribuir para a gente lá na universidade mesmo.
E o aprendizado não termina aqui. Cada aluno recebeu um mangá com histórias de vidro.
Numa próxima etapa, a gente vai voltar para essas escolas e aí com a desenhista, com oficinas de mangá, e aí realmente a gente vai abrir toda essa ciência na forma de desenhos e como ensinar a ciência por meio lúdico, por meio de desenhos, por meio do teatro aqui, né? Então acho que a gente coloca muito esse diálogo de ciência e arte, né? Então é muito gostoso.
A professora da Escola Municipal, Giovana de Alvarenga, diz que esse tipo de ação tem grande impacto para os alunos.
A gente tem que quebrar essas paredes que existem entre a universidade e a escola. Então, eu acho muito importante ter esse laço e as crianças terem uma oportunidade também de ter acesso a esse outro mundo, né? E também a divulgação científica para eles é super interessante, porque eles estão na fase de conhecer, de despertar o interesse por coisas novas, né? Então, é muito importante. E tenho certeza que as crianças aproveitaram bastante, até porque foi uma forma interativa que eles trouxeram a ciência. Então, agora eles vão querer perguntar e o interesse, com certeza, foi brotado dentro deles. A sementinha está ali.
E tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
16:30 e o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, lançou mais uma produção com o objetivo de ampliar a cultura científica no Brasil. E desta vez é voltado para as crianças.
Em As Aventuras de Ultravioleta e seu companheiro Fóton, Clarice e seu cachorro Noob são as identidades secretas dos heróis Ultravioleta e Fóton, que com a ajuda de Guaraci, o Senhor da Luz, desvendam os mistérios que surgem nas aventuras que vivem com os amigos Helena e Luíso.
A série é composta por 6 vídeos, nos quais os personagens representados por bonecos passam por experiências no dia a dia, nas quais surgem as questões relacionadas à luz, que, para serem respondidas, demandam conhecimento de diferentes áreas. Em cada episódio, uma área do conhecimento é mobilizada. Os personagens lidam com questões relacionadas à química, à biologia, à astronomia, à saúde, à física e também à microscopia.
Além dos conceitos, os episódios também embarcam questões relacionadas à diversidade e à inclusão, dentre outras temáticas consideradas relevantes na formação de crianças e jovens. Além da precisão de conceitos científicos, também houve cuidados pedagógicos no planejamento da série, como, por exemplo, o uso da redundância para fornecer a compreensão dos assuntos abordados.
As aventuras de Ultravioleta e seu companheiro Fóton estão disponíveis no site caminhos.com.br www.fiscar.br.
Os vídeos compõem a chamada Trilha da Luz, segunda trilha do projeto Caminhos do Conhecimento, espaço virtual e museu a céu aberto no campo São Carlos da UFSCar, que busca aproximar pessoas de diferentes idades aos locais em que o conhecimento científico é produzido.
Uma versão experimental desse projeto foi lançada em 2015 durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que aconteceu aqui na UFSCar. Agora, numa nova plataforma, o projeto ganha sua segunda trilha, que vem se somar à Trilha do Conhecimento, que tem aí 17 vídeos que introduzem o visitante a diferentes áreas do conhecimento presentes aqui na universidade.
Mais informações em www.caminhos.ufscar.br.
E tem mais lançamento, porque estreou o videoclipe da música Vitoriosa na edição de 2017 do concurso Vozes pela Igualdade de Gênero. Com o tema Respeita as Diferenças, a canção Amar Sem Olhar a Quem, do jovem Elian Flores, ex-aluno da Escola Estadual Tonico Barão, na cidade de General Salgado, foi gravada no estúdio Midas Music do produtor musical Rick Bonadio.
Elian Flores canta que vai lutar por um mundo de amor e cita algumas atitudes preconceituosas com negros e pobres, por exemplo, que impedem que esse ideal, que impedem que esse ideal seja alcançado. Foi com essa mensagem que o adolescente conquistou mais de 70 mil votos em uma eleição online dos finalistas do concurso.
Para Thiago Sabatini, que integra a equipe técnica da Secretaria de Educação, a narrativa sensível e engajada, aliada ao talento musical do jovem, foram os fatores determinantes para sua vitória.
A consciência sobre este assunto já era presente na vida de Elian. Marilei Fernandes Lopes, diretora da Escola Estadual Tonico Barão, na região de Fernandópolis, relatou que a unidade desenvolve projetos na área social há vários anos. Abre aspas, quando recebemos o edital do concurso Vozes, os alunos já estavam familiarizados com o tema, se inscreveram e foram participando de uma peneira até ser escolhida a composição de Elian, afirma a diretora, que se mostra muito feliz com a realização do ex-aluno.
E para Elian, gravar a música foi a realização de um sonho. Ele disse que todo artista que está começando se imagina gravando num grande estúdio. Abre aspas. E eu ainda sempre admirei o trabalho do Rick Bonadio, disse ele.
O cantor, que começou a carreira aos 10 anos de idade, gravou a sua primeira canção aos 13 anos. E agora, aos 17, já pisa em um dos mais importantes estúdios do país e recebe elogios de Bonadio. Abre aspas, tenho certeza que ele não vai ficar só nessa música, afirma o dono da Midas Music.
No ano passado, o segundo concurso de música Vozes pela Igualdade de Gênero recebeu mais de 250 inscrições que contaram com o envolvimento de cerca de 1.400 estudantes do ensino médio da rede pública do estado de São Paulo. Para você assistir ao videoclipe de Amar Sem Olhar a Quem, de Elian Flores, basta acessar ao canal do Ministério Público do estado de São Paulo no YouTube.
E para terminar essa edição do Rádio Fiscar Notícias, uma dica de leitura, pois em junho de 2016, o professor do Departamento de Letras da UFSCar, Wilson Alves Bezerra, lançou o livro O Pau do Brasil, com 18 poemas em prosas escritos em apenas 7 dias, durante o processo que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff, pouco mais de um mês antes do lançamento do livro.
O autor destaca como a obra naquele momento nasceu e foi publicada com um sentimento de urgência e da necessidade de suscitar espanto, reflexão e alguma ação. E agora, menos de 2 anos depois, o professor está relançando novamente pela editora Urutau uma versão ampliada de O Pau do Brasil, que agora conta com 54 poemas, já que, segundo ele, a história não parou de surpreender e a impassividade de tantos tão pouco. E assim, ele continuou escrevendo.
O Pau do Brasil pode ser encontrado no site www.editoraurutau.com.br.
16:36, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde, até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.